Tá, só uma correção, senador. Eu não, quando me foi perguntado se eu achava que era uma operação de crédito ou não, eu disse que eu não sabia responder, porque, digamos, está fora da minha competência como profissional e fora da minha competência como secretário, quando eu fui secretário, né? Então, eu não sei dizer se foi uma prestação de serviço ou se foi um empréstimo, não sei dizer. Acho que é uma discussão... tipicamente jurídica, não é uma discussão para um economista agrícola como eu aqui. E também vale no que diz respeito à pergunta do contrato de mútuo, quer dizer, não é algo que faça sentido eu responder isso dentro da competência que eu exercia dentro do governo, né? Quer dizer, é uma pergunta que vai muito além daquilo que eu fazia aqui, então, basicamente eu não tenho condições de responder a pergunta.
Perfeito, senhor presidente. Eu quero fazer mais um registro. O discurso hoje do PT é que este novo governo está contra os mais pobres. Olha o quanto eles são maldosos. Olha onde é que eles estão agora buscando argumentação. Contra esses mais pobres... foi, lamentavelmente, esta irresponsabilidade, essa má gestão e a corrupção que o PT implantou no nosso país. Nós temos hoje mais de 25 milhões de pessoas desempregadas, senhor presidente. No meu estado do Tocantins, 23% da população, quando almoça, não janta, quando janta, não almoça. E a culpa de tudo isto é desse governo do PT. Todos nós sabemos disto. Agora vem com esse discurso demagogo de que este governo que está aí, na verdade, eu nem conheço o presidente Temer. Eu sou um cidadão brasileiro e é assim que eu estou pensando nesse momento. Que o presidente Temer é contra... o mais pobre. Isso não procede, isso é mentiroso, isso é enganoso, isso é demagogo, esse argumento. Nós vamos ter que lutar muito para recuperar os estragos que o PT causou ao nosso povo brasileiro. E vai demandar décadas. A irresponsabilidade, eu nunca vi tamanha irresponsabilidade. Era só esta... a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Fátima Bezerra.
Senhor presidente, senhor André, senhor presidente, eu começo aqui afirmando a importância dos investimentos na agricultura, né? Pela capacidade de retorno gigantesco que tem. Ou seja, investir na agricultura brasileira gera crescimento econômico. Daí, né, nós, na verdade, nos colocarmos contrários aqui às pessoas, né, os partidos que protagonizam, né, esse processo de impeachment, porque ele significa não só uma violação à democracia, mas ele significa acabar com a capacidade do Estado de investir e apoiar áreas que sustentam a nossa economia, permitindo investimento em segurança alimentar, em políticas sociais e no desenvolvimento das áreas que mais precisam. Ou seja, o que eu quero reforçar com isso é que o investimento em agricultura é muito importante para a gente construir um país mais justo, um país mais inclusivo. Portanto, é muito mais do que mero retorno financeiro. A política derrotada nas urnas, e não foi só em 2014, foi 4 vezes, e que agora se pretende implantar por meio de eleições indiretas, quer acabar justamente com isso, trazendo uma ponte para o fracasso, uma ponte que nós sabemos para onde leva. Retrocesso, desmonte das conquistas e direitos sociais do povo brasileiro, arduamente conquistados, desde a Era Vargas, a Constituição de 88 e os governos Lula e Dilma. Portanto, diante dessas considerações, eu pergunto ao senhor André, a subvenção a juros do Plano Safra tem sua importância aumentada ou diminuída em momentos de crise de preços e de crise econômica global? É possível ao nosso país sobreviver a crises econômicas, abandonando o setor agrícola, as influências e variações do mercado externo? Por fim, acompanhando o mercado do agronegócio, como Vossa Senhoria tem acompanhado, saberia dizer qual foi a evolução dos recursos destinados às ações abrangidas pelo Plano Agricultura e Pecuária nas últimas 5 safras?
Passa a palavra ao senhor André Nassar, na condição de testemunha, 3 minutos.
Senadora, como eu já afirmei, eu acho que essa discussão toda aqui, tudo que não pode acontecer com essa discussão é que ela venha prejudicar a execução dos planos safras futuros do Brasil, né? Eu acredito nesse momento que isso não deverá acontecer. Antes de sairmos do Ministério, nós deixamos um plano safra, diria, 80% pronto do 16-17. Os 20% foram feitos depois, muito em cima daquilo que nós havíamos proposto. Então, assim, eu estou entendendo que há uma percepção geral de um interesse maior de que o plano safra ele tem que continuar, que a lei 8.427 tem que ser preservada, que é a lei da subvenção, né? Então, eu acho que isso, eu espero que essa discussão aqui jamais contamine isso, porque o prejuízo, como Vossa Senhoria já mencionou, seria enorme. Quer dizer, a ausência do plano safra geraria um prejuízo de mais ou menos 1/3 da necessidade de financiamento do setor produtivo. Hoje, 1/3 do financiamento do setor produtivo vem do Sistema Nacional de Crédito Rural, os outros 2/3 os produtores pegam, digamos, no mercado ou com recursos próprios. Então, teria um impacto gigantesco, né? Também é verdade que a disponibilidade de recursos veio do período, sobretudo no primeiro mandato da presidente Dilma, teve um crescimento muito relevante, isso não tem como negar. Isso foi muito importante para promover o crescimento que a gente assistiu aí do setor. Mas, como eu disse também, parte disso, isso é importante, eu não mencionei, parte disso foi por um momento muito positivo que o Brasil viveu, de juros mais baixos, então isso também incentivou demais os produtores a investirem, um crescimento da disponibilidade de recurso, mas os planos safras eles estão sempre sujeitos à situação fiscal do governo. Quando o governo está melhor, tem mais recurso, quando o governo está numa situação fiscal pior, tem menos recurso. E o setor agrícola ele meio que vive essa sanfona, né? Por isso que eu acho que era muito importante que o setor agrícola, com o tempo, conseguisse ser mais independente do financiamento a juros subsidiado, e o dinheiro utilizado para subvencionar o juro subsidiado deveria ir todinho para uma política de seguro e de garantia de renda para os produtores. Infelizmente, não deu tempo da gente fazer, mas eu gostaria muito de ter feito isso como secretário de Política Agrícola.
2 minutos, senadora Fátima Bezerra.
Senhor presidente, é muito bom ouvir aqui, né, do senhor André o reconhecimento do protagonismo que teve as ações voltadas para o desenvolvimento da agricultura brasileira no governo da presidenta Dilma, que já vinha desde o governo do presidente Lula. Daí porque, né, causa muito espanto ver aqui alguns senadores e senadoras que reiteradas vezes lutaram pela ampliação dos recursos destinados a essa área, agora quererem criminalizar uma política de Estado. Uma política de Estado, inclusive, como já foi mencionado, teve todos os seus passivos quitados até 28 de dezembro de 2015. Diria mais, senhor presidente, que foram os resultados permitidos a partir dos investimentos subvencionados aos agricultores brasileiros que ajudaram também outras áreas prioritárias dos nossos governos. Me refiro às políticas sociais, que permitiram tirar milhões da pobreza extrema, à inclusão de pessoas nas escolas e universidades, como políticas inovadoras, como o PROUNI, o FIES, a política de cotas, a expansão das universidades públicas federais e dos institutos federais tecnológicos. Meu estado é um exemplo, tínhamos apenas 2 campi do IFRN. Hoje já temos 21 unidades em todo o estado. Aliás, políticas essas que estão seriamente ameaçadas diante da medida anunciada pelo governo interino, biônico, que é, através de uma emenda à Constituição, conter os gastos nas áreas sociais limitado ao patamar da inflação do ano anterior. Isso é um brutal retrocesso à cidadania do povo brasileiro, começando por negar o direito a uma das cidadanias mais fundamentais, que é exatamente o direito à educação. É por isso, senhor presidente, que nós continuamos aqui firmemente resistindo, né, para derrotar o impeachment, com os olhos voltados para preservar a democracia, para respeitar a soberania popular, para que as conquistas e os direitos sociais do povo brasileiro sejam assegurados.
Palavra com... Não houve pergunta. Vamos agora... Doutora Janaína, na condição de advogada da acusação, 6 minutos.
Muito obrigada, excelência. Bom, primeiramente eu gostaria, cumprimentando a testemunha, doutor André, de destacar que, com todo respeito ao doutor André, de certa forma, é a prova de que a defesa está procrastinando o feito. Porque doutor André não sabe nada com relação aos fatos objeto do presente processo. Então, assim, se as 40 testemunhas, né, forem mais ou menos nessa linha, nós vamos ficar aqui discutindo o que seria bom, qual programa seria bom. Não que a opinião do doutor não seja importante pela experiência dele, mas acredito que o país não tenha esse tempo, né, para dedicar para essas audiências. Então, é muito chato que nós fiquemos aqui, de certa forma, atrasando o processo, ouvindo 40 testemunhas que, no primeiro momento, a testemunha já disse que assumiu o cargo posteriormente ao período objeto deste processo. Então, eu gostaria de pedir à presidência que atentasse para isso.
Desculpe interromper, mas, na verdade, ele assumiu em março de 2015. Ele disse aqui, ele era de uma secretaria do Ministério da Agricultura.
Ele não era
da área financeira.
Ele não era o responsável.
Senador Lindenberg, a palavra...
Porque ficou muito agressivo com o doutor André Nassar.
A palavra está com a doutora Janaína.
Ficou muito agressivo a forma.
Não, senador, não estou sendo agressivo com o doutor. Se fui, peço desculpas. O intuito é o seguinte, são 40 testemunhas de defesa, e nós já estamos percebendo que o intuito, com todo respeito, é atrasar o processo. Então, eu acho importante deixar isso registrado. Outra coisa muito importante, eu notei na fala dos senadores que estão ao lado da defesa, alguns comentários no sentido, porque na denúncia original teria isso, na denúncia original não teria aquilo, esquecer o BNDES. Não, ninguém esqueceu o BNDES, inclusive as testemunhas que foram ouvidas aqui deixaram claro que houve pedaladas bilionárias no BNDES, inclusive em 2015. Agora, eu não tenho culpa se, para fugir de fazer a defesa daqueles fatos que são, assim, explicitamente criminosos, a defesa tenha brigado desde o primeiro momento para retalhar a nossa denúncia, se apegando, inclusive, na primeira manifestação do deputado Cunha, né, que, por um lado, eles insistem em dizer que seria um golpista e, por outro, seria a pessoa que teria legitimidade para circunscrever a denúncia. Então, é muito importante que isso fique claro. Eu gostaria de lembrar que a Presidente da República, ela tem responsabilidade pela gestão das finanças por determinação constitucional, e no caso de que hora se trata, muito embora a defesa tente circunscrever um pequeno, né, como se fosse uma coisa simples só no plano safra, nós estamos falando de um universo de operações bilionárias que vinham sendo noticiadas pela imprensa, que foram noticiadas pela Caixa Econômica Federal, inclusive mediante o ajuizamento de ações, que foram noticiadas por cartas do próprio Banco do Brasil, que foram noticiadas pelos técnicos do Tesouro Nacional em reunião com o chefe do Tesouro, que tinha, sim, uma relação muito estreita com a presidente e que depois continuou tendo uma relação estreita com o seu sucessor. E, não obstante todos os alertas, a chefe máxima da nação não tomou nenhuma providência. E não tomou providência por quê? Porque era muito, muito, muito interessante que o país pensasse que havia dinheiro para continuar com todos esses programas, inclusive com o próprio Plano Safra. Na verdade, com todo respeito, a discussão não é, olha, como é que ficaria o país se acabasse com esse programa? A discussão é, como é que vai ficar o país agora que foi enganado, acreditando que havia condições de manter todos os programas, Safra, PSI, os programas para as populações mais carentes, né? Mas, na verdade, a chefe máxima da nação já sabia que não tinha dinheiro para isso. Né? Então, assim, é muito importante que isso fique claro. Um outro ponto que eu acho que tem que chamar a atenção, porque o senador Lindenberg... É Lindenberg, né? É, o senador Lindenberg tem falado que está chateado com os programas que vão cortar dinheiro da saúde, da educação, agora... Já está saindo na imprensa, acredito que amanhã o relatório venha a público. Já estão apontando como irregularidade grave, eu entendo que é, inclusive, um novo crime de responsabilidade, o fato da presidente ter baixado medidas provisórias 702, 704 e 709 para pagar as pedaladas. Então, para tentar abafar um crime...
Veja, é crime não pagar, na hora de pagar é crime também.
Mas
é impressionante.
Tem que pagar mediante os expedientes corretos. Tem que pagar com fulcro na lei. E eu gostaria de fechar essa minha intervenção, depois eu continuo, perguntando, já que o senhor está aqui, doutor, por que o senhor diz que não tem prazo para pagar, no caso do Plano Safra, se as portarias 315 de 14 e 419 de 15 determinam que esse pagamento tem que ser feito no primeiro dia após a apuração da equalização, no período de apuração da equalização? Eu queria entender.
Três minutos para o senhor André Nassar, na condição de testemunha.
Veja, essa é a minha interpretação da portaria. Posso interpretar erroneamente a portaria. A portaria diz, se eu entendi corretamente, né? Passa-se o semestre, apura-se o quanto de, enfim, equalização, o quanto de empréstimo o Banco do Brasil fez, né? Esse empréstimo tem aquela fórmula do, enfim, toda aquela fórmula ali, que eu conheço bem como é que aquela fórmula funciona. Apura-se um valor de equalização. Na verdade, o Banco do Brasil já vem informando quanto isso, ele põe no balanço dele, põe na demonstração de resultados, aquela coisa toda, né? E aí o banco, cabe ao Banco do Brasil cobrar a partir do primeiro dia do semestre subsequente a equalização. Então, o Banco do Brasil cobra. Então, digamos, no dia 1º, no dia 2 de janeiro, ele vai lá, envia uma comunicação para o Tesouro dizendo, ó, você me deve tanto de equalização referente ao semestre anterior. O que eu entendo que não há prazo, eu posso estar interpretando erradamente, é o momento que o Tesouro vai fazer o financeiro, na hora que ele pega e desembolsa do caixa e paga o Banco do Brasil. Mas que o Tesouro já recebe aquela conta e ele sabe que ele tem aquela obrigação, eu entendo que ele passa a ter a partir do primeiro dia que termina o semestre anterior. Então, eu entendo que aí a obrigação é criada no primeiro dia do semestre subsequente, mas a execução do pagamento, a liquidação, aí tem que ver qual é o termo mais correto, né? Quer dizer, o momento de empenho, liquidação, e a hora que faz o financeiro, você não tem um prazo estabelecido na portaria. Foi assim que eu interpretei, posso estar interpretando errado, essa foi a minha leitura.
Três minutos, doutora Janaína.
No caso, o senhor está interpretando que o dispositivo nas duas portarias que diz que é no primeiro dia, depois do período de apuração, não seria, digamos assim, um prazo. Outras testemunhas que estiveram aqui interpretaram que sim. Não vou entrar no mérito. A minha pergunta é, se vingar a interpretação de que isso seria um prazo. Em 2015, esse prazo foi cumprido? E complemento a pergunta, e aí eu gostaria de saber, na atuação do senhor, se o senhor tem acesso a quem são os beneficiários desse Plano Safra. Eu pergunto isso por quê? Porque no que diz respeito ao PSI do BNDES, já tem até estudos do próprio BNDES mostrando que os principais beneficiários são empresas de porte grande, de porte médio e pessoas ricas. Isso tem estudos do próprio BNDES. Existem estudos correlatos com relação ao Plano Safra? E se sim, qual é a porcentagem de empresas grandes, de empresas médias e pessoas ricas entre os beneficiários?
Tá. Senhor presidente, a suposição
dois
ele não
minutos,
pode responder,
dois
presidente.
Minutos para a testemunha, ele já está orientado, informado que as respostas serão rigorosamente dentro dos dois fatos contidos na denúncia número 1/2016.
Bom, agora
dois minutos para
vamos lá. Se eu estou entendendo que a questão do prazo faz parte dos dois pontos, certo? Se existe uma interpretação, se for definido em algum momento que o prazo é no primeiro dia, é 30 dias, é 6 meses depois, eu entendo que o prazo tem que ser respeitado. É isso. Estou entendendo que não tem, foi a interpretação que eu dei. Seguindo a suposição da advogada, se houver o prazo, sim, aí tem um prazo, tem que ser cumprido.
Mas foi cumprido?
Não sei.
Não pode ser hipótese.
A minha pergunta é muito... A minha pergunta...
Mas é que não há prazo, senhor presidente.
Senhores senadores, a minha pergunta...
Vamos...
Senhores senadores, a minha pergunta foi muito objetiva. No caso de 2015, os pagamentos foram feitos neste primeiro dia útil depois dos períodos de apuração?
Mais uma vez, eu não sou do Tesouro, eu recebi a informação do Tesouro. De que foram pagos depois desse dia.
Ah, sim, era isso que eu queria
foram
saber.
Foram pagos depois desse dia, mas isso ocorreu outras vezes também. Agora, deixa eu só fazer um comentário final, que eu queria fazer uma separação importante aqui. É muito importante separar o Plano Safra do PSI. É muito importante. O Plano Safra tem anos. O Plano Safra nasce em 1966, quando a gente cria o Sistema Nacional de Crédito Rural. E depois ele ganha uma sistemática diferente a partir de 92, porque os depósitos à vista, em cima das exigibilidades do compulsório do Banco Central, já não eram suficientes para financiar mais o setor. Então, eu acho que é muito importante a gente não misturar as duas coisas. Não estou fazendo juízo de valor do PSI, mas o Plano Safra tem um limitador. Cada produtor pode pegar, no máximo, R$1.300.000. Ou seja, nós estamos falando de um plano em que, de fato, ele nivela para todo mundo ter acesso. Dos grandes ou dos pequenos, todo mundo tem acesso. Só que o grandão, o Plano Safra, o crédito subsidiado é só isso aqui.
Conclua-se,
e para o pequeno ele é grande. Então, assim, vamos separar as duas coisas, porque essa política aí do Plano Safra tem anos de funcionamento e de avaliação. Essa informação é pública, Janaína. Você vai no site do Banco Central, você baixa lá, você vê todo mundo que recebeu o dinheiro e você vê que é totalmente democratizado, digamos assim.
Até agora não. Doutora Janaína, Vossa Senhoria tem 1 minuto.
Eu acho só importante destacar que a testemunha, de certa forma, confirmou que os pagamentos não foram feitos na data prevista. Eu compreendo, respeito a interpretação, mas não foram feitos na data prevista nas duas portarias. Né? Então, assim, em termos de fatos,
senhor presidente,
confirmado.
A acusação está induzindo. Não tem prazo,
não.
Senhor presidente.
Não,
senador. Não tem prazo.
Não, senador. Senador, mas toda vez que uma testemunha responde, os senhores interpretam, entendeu? Então, a minha interpretação é a seguinte.
Eu vou recompor o tempo de Vossa Senhoria. 1 minuto.
O que eu quero dizer... Veja, em vários momentos, os senadores e o próprio advogado de defesa fazem as perguntas, a testemunha responde e eles fazem uma interpretação. Geralmente, eles dizem que a testemunha foi maravilhosa para a tese deles. Eu nunca concordo. O que eu quero dizer é o seguinte, no que diz respeito aos fatos, o doutor André respondeu de maneira clara. não foi cumprido este prazo do pagamento no primeiro dia depois do período de apuração. Isso é objetivo. Se isso constitui crime, não constitui crime, quem dirá serão os senadores na hora do julgamento. Agora, que o prazo não foi cumprido, não foi.
Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 6 minutos.
Bem, em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria consignar que a nobre testemunha, aqui em cumprimento, assumiu o cargo de secretário de Política Agrícola em março de 2015. Imaginar que quem assumiu esse cargo em março de 2015 não possa depor sobre fatos de uma denúncia que diz respeito ao ano de 2015, me parece absurdo. Ou seja, é claro que ele vai responder sobre o âmbito da sua competência, então ele não vai responder sobre tesouro, não vai responder sobre outras questões, e não vai responder sobre 2014, 2013, 2012, 2011. Agora, a denúncia é de 2015. Imaginar que é uma testemunha procrastinatória quando a pessoa exerceu as funções de atuação direta no plano safra na maior parte dos meses do ano em que está posta a denúncia, me parece um absoluto contrassenso. Em segundo lugar, eu acho absolutamente legítimo que todos façam as interpretações que julgam cabíveis a partir de depoimentos. Mas o que não se pode fazer é dizer que a testemunha disse o que não disse, a efeito de interpretar o depoimento. Isso não se pode fazer. Deixou claro o depoente, certo ou erradamente, não importa, que não há prazo na portaria, que é a opinião também que nós compartilhamos. Agora, dizer que ele disse que houve atraso de pagamento quando ele disse que não havia prazo, com todas as vênias, é querer mudar o conteúdo do depoimento e não interpretá-lo. Terceiro ponto. Eu gostaria de resumir, senhor presidente, para fazer uma única pergunta ao depoente, porque o resto já foi esclarecido. No que consiste a acusação que temos sob exame? A acusação diz que Sua Excelência, senhora Presidente da República, teria praticado, nos termos do artigo 85, crime de responsabilidade. Portanto, atos dolosos que determinaram atrasos de pagamento no plano Safra em 2015 e que são qualificados de operações de crédito proibidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa, sinteticamente, é a denúncia. Se nós formos decompor cada ponto desta denúncia, que foi aqui enunciada sinteticamente por mim, nós veremos que não sobrevive nada ao depoimento prestado pela nobre testemunha e da testemunha anterior, bem como também dos testemunhos do Tesouro Nacional. Por quê? Veja, atos dolosos. Quais são os atos da senhora Presidente da República? Não se sabe até agora. Presidente, nem eu estou conseguindo me ouvir. Que atos foram praticados pela senhora Presidente da República? Ninguém afirma absolutamente nada. Não se sabe quais são os atos. Então, já por aí cairia a denúncia. Mas prossigamos. Atos que determinaram atrasos de pagamento. O depoente afirma com muita propriedade que as portarias efetivamente não fixavam prazos, não tinham datas pré-fixadas e que, claro, depois de haver a cobrança, houve o pagamento, não haveria de se pagar antes de haver a cobrança. Atrasos não estão qualificados. De pagamentos no plano Safra de 2015 e que eram qualificados como operação de crédito. Há uma discussão jurídica pesada sobre se eram operações de crédito ou não. Juristas, de um lado, afirmam que não são operações de crédito, o TCU afirma que é operação de crédito, ou seja, uma dúvida jurídica ainda não resolvida pelo Poder Judiciário, que não induz a má fé de quem teria entendido que não é operação de crédito. Proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Se não for operação de crédito, não é. E mesmo assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal não é lei orçamentária. E o crime que se tenta imputar à Presidente da República com base na Lei 1075 de 50 é ofensa à lei orçamentária. Ou seja, não sobrevive nada. E nada, inclusive, da ideia do dolo. Não há ato, há uma discussão jurídica se era operação de crédito ou não é, dominava a interpretação de que não era, não há dolo, o atraso de difícil qualificação, e que atingia uma lei que não é a lei orçamentária, que é a lei de responsabilidade fiscal. Portanto, nada para de pé nesta denúncia. Mas uma questão ainda resta em aberto, que Vossa Excelência já demonstrou no seu depoimento que não há ato, já falou dos atrasos com muita propriedade, inclusive elogio Vossa Senhoria por não tentar adentrar a área que não é do seu conhecimento. Porque nós temos visto aqui pessoas que não têm formação em economia darem opinião sobre a economia, dizendo que as pedaladas foram responsáveis pela crise do país sem nunca terem efetivamente estudado esse assunto. Como nós temos visto também pessoas que não têm formação na área jurídica, que deram depoimentos dizendo que a lei não convalida e outras questões. Então, Vossa Excelência foi muito apropriado ao se limitar ao campo da sua atribuição, da sua expertise. E eu lhe faço uma pergunta fática, portanto, estritamente fática, durante o período em que Vossa Excelência esteve. E a faço porque consta da denúncia. Claro. A denúncia diz que a senhora Presidenta da República influenciava no plano Safra, porque conversava diretamente com o ex-secretário do Tesouro, Arno Agustin. E eu lhe faço uma pergunta, o secretário do Tesouro, Arno Agustin, que não era secretário do Tesouro quando o senhor assumiu e não era secretário do Tesouro em 2015, segundo é do seu conhecimento fático, influenciou de alguma forma a execução do plano Safra durante 2015?
Doutor José Eduardo, eu faço uma consulta à Vossa Senhoria. Abriu o painel de votação no Senado Federal. Vossa Excelência considera como concluída a...
Eu fiz uma pergunta.
Então, passo a palavra ao senhor André Nassar. 3 minutos.
Tem um momento de formulação do Plano Safra. Um momento de formulação, que ele é anterior... eu tenho certeza absoluta que todos os presidentes da República do Brasil, desde que existe o Plano Safra, influenciaram esse processo, isso é natural, porque o Ministério da Agricultura muitas vezes quer uma coisa, o Ministério da Fazenda quer outra coisa e precisa, obviamente, de uma decisão superior para se colocar. Eu entendo que cabe ao Tesouro a responsabilidade do que a gente chama, enfim, quando está no dia a dia do Executivo, de fazer o financeiro. Cabe a ele fazer o financeiro. Se o Tesouro consulta ou não o Presidente da República para fazer o financeiro, eu não sei. Eu não sei. Não imagino que essa consulta ocorra de forma sistemática, até porque tem legislação lá dizendo. Eu não posso afirmar, né, que havia qualquer constrangimento, digamos, imposto pela Presidente da República em relação ao Secretário do Tesouro, muito embora o Secretário do Tesouro possa tomar decisões que possam vir a complicar o Presidente da República depois.
Concluir, se me permite, por força da hora do dia. Eu agradeço, até lembrando que, como sabe, Vossa Excelência, Arno Agustin não era mais o secretário do Tesouro em 2015. Então, Vossa Excelência sabe disso. Claro. Então, portanto, é evidente, nem que quisesse poderia ele ter influenciado nesta época, como diz a denúncia original. Não tenho mais perguntas, senhor presidente, em homenagem à pauta do Senado Federal.
Dispensa a testemunha, senhor André Nassar. Agradeço sendo a sua presença e colaboração. Coloco em votação a ata da 14ª reunião, solicitando a dispensa de sua leitura. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram.
Senhor presidente, amanhã às 11?
Amanhã às 11 horas.
Quais são as oitivas de amanhã?
Excelência, a discussão referente aos peritos vai ser amanhã?
Não. Eu estou aguardando.
Não, digo aos peritos que foram indicados. Foram aceitos? Porque lembra que ontem, no final do dia...
Não, tem um prazo para indicar os peritos, de 48 horas, até um prazo de 48 horas para indicar os peritos. E de 24 horas, que eu dei para uma questão do senador Lindenberg, para que ele faça uma contestação em relação aos peritos.
É isso, não seria... Ah, eu achei não, que seria não, oral.
Desculpe, Vossa Excelência. 48 horas para indicar os quesitos.
E os assistentes técnicos.
E os assistentes técnicos.
Isso, e com relação aos peritos, eu achei que a discussão seria hoje.
Não vai ser hoje. 24 horas, que eu dei 24 horas para que possa ser apresentada qualquer contestação.
Mas vai ser oral?
Vence a 1 hora da manhã de amanhã. Nós, se tivermos que fazer uma impugnação, senhor presidente, faremos na forma do Código de Processo Civil, portanto, formalmente.
Oitiva das seguintes testemunhas: Silé Rodrigues de Abreu, José Geraldo França Diniz, Walter Baeri de Araújo Filho e Hipólito Gadelha Remígio. Aprovada presente. A ata, confirma a realização da próxima reunião convocada para amanhã às 15/06/2016, às 11 horas, para oitiva e testemunha. Reafirma a intimação dos advogados da defesa, bem como dos denunciantes. Nada mais havendo a tratar.
Presidente, presidente, só
agradeço
uma informação, por favor.
Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Vossa Excelência já votou lá, não?
Já votei.
Eu não votei.
Não, mas eu só queria fazer um pedido, presidente, para inverter a ordem das testemunhas. Presidente, para inverter... Porque o hipó...